As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foram detectadas mais infecções Covid-19 nos testes realizados pelo Caminhão Esperança, que esteve em Tomar nesta segunda e terça-feira, numa iniciativa de rastreio em grande escala, iniciativa pioneira em Portugal, promovida pela TVI, Global Sport e Unilabs, com o apoio da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e da Autarquia Navantina. No total dos 889 testes efetuados à população, foram detectadas 29 infecções, todas elas assintomáticas. Casos confirmados à ERTS pela doutora Maria dos Anjos Esperança, coordenadora de saúde do ACES Mediotest.
A situação está a evoluir, digamos que favoravelmente, não é? Porque temos tido um número mais reduzido, o aparecimento de casos de transmissão comunitária tem sido mais reduzido. Altera-se aqui um pouco o conselho de Tomar, porque, como todos sabem, esteve o caminhão da Esperança, que esteve a fazer testes nestes dois dias, e, portanto, houve aquilo que nós costumamos dizer que é que constitui perigo nesta doença, que são os portadores assintomáticos da doença. Foram feitos testes e foram detectados 29, nos dois dias, 29 casos positivos. Todos estes casos foram depois sujeitos e foram contactados pela Unidade de Saúde Pública e sujeitos a testes de confirmação. Houve dois casos até agora, que ainda não recebemos os resultados todos, sobretudo das pessoas que fizeram no último dia. Houve até agora dois casos que não foram confirmados, que eram, portanto, aquilo que nós chamamos de uns falsos positivos. Não é tão frequente como os falsos negativos, mas houve dois casos que não foram confirmados. Portanto, em relação aos outros concelhos, a situação está também um pouco melhor, porque de transmissão na comunidade os casos não estão a aparecer tanto, aliás, também há semelhança do que está a acontecer em outros concelhos, outros distritos do próprio país.
Os lares continuam, no entanto, a ser uma preocupação nesta fase, não é?
Nesta fase os lares continuam a ser uma preocupação. O último lar que tivemos foi no concelho de Torres Novas, tivemos o aparecimento de casos no lar. É esses casos que nos preocupam mais pela população que atingem, portanto, por serem pessoas idosas, normalmente já com outras doenças e também com defesas, as suas defesas imunitárias, as defesas para estas infecções mais debilitadas, e, portanto, é isso que nos preocupa sempre mais. As pessoas mais novas são mais resistentes, as crianças transmitem menos e são muito mais resistentes. A maior parte das crianças que têm esta doença não têm sequer sintomatologia nenhuma e também não transmitem tanto. E, portanto, de facto, o que mais nos preocupa são os lares.
Para os próximos dias, como é que as coisas poderão eventualmente evoluir, tendo em conta que já se vai falando, obviamente, também da eventualidade da vacina ser uma realidade em breve?
A vacina será uma realidade em breve. Queremos que para janeiro as coisas já estarão todas regularizadas para fazer a vacinação dos portugueses, das pessoas que forem indicadas a vacinar. E os próximos dias, se realmente continuarmos todos a cumprir as regras que são por demais conhecidas mas que também nunca é demais lembrar, do afastamento social, do uso de máscara, da higiene das mãos, da etiqueta respiratória, nós vamos conseguindo, como conseguimos agora, e a prova está à vista, vamos conseguindo diminuir paulatinamente o aparecimento de casos. Portanto, há que continuar a pôr em prática todas essas medidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento do Centro de Saúde do Mediotest registou 21 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos verificaram-se em Torres Novas, que somou mais 9, Abrantes mais 7 e Tomar mais 5. Nos 11 concelhos da região, Orém registra 805 infecções confirmadas desde a chegada da pandemia, seguido por Tomar com 493, Abrantes com 472, Torres Novas com 413, Entroncamento 355, Alcanena com 297, Mação com 84 e Cerdoal com 58. Seguem-se Constância com 49, Vila Nova da Barquinha com 45 e Ferreira do Zêzere com 41 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão hoje 604 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 155 casos nessa situação, seguido de Orém com 134. Depois Torres Novas com 76, Abrantes 66, Alcanina 59, Entroncamento 50, Vila Nova da Barquinha 22, Mação 13, Sardual 11, Ferreira do Zêzere 10 e Constância 8. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 3.112 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 1.646 recuperadas, 604 pessoas em vigilância ativa e 54 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, 2 de dezembro, começou uma nova fase para o Serviço de Transporte Público de Passageiros na região do Médio Tejo. O serviço Link de Transporte a Pedido foi alargado e abrange agora as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. O Link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horário ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como por exemplo para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao comércio e serviços, fins turísticos e de lazer, entre outros. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou à ERT sobre este novo alargamento do transporte público de passageiros Link na região, com mais um passo no aumento da mobilidade no território.
É mais um passo, é um patamar que subimos neste processo de aumentar e de a disponibilidade em termos de mobilidade dentro do nosso território. Como sabem, o transporte a pedido começou primeiro com ligações entre as freguesias e o sete concelho. Temos neste momento a malha praticamente fechada, estamos a ultimar agora uns circuitos ainda aqui no Conselho de Tomar. Depois iniciámos este ano uma experiência da ligação, o tal Jet Link, da ligação entre as seis cidades, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Orém, Tomar e Torres Novas, com horários ajustados. E agora, a 2 de dezembro, iniciamos uma nova fase deste transporte público de passageiros, em que, para além destas seis cidades, se faz também a ligação, no fundo, entre passando por todas as sedes de concelho. E, portanto, passa a haver vários circuitos. Há dois circuitos que saem da Sertã, um no sentido de Abrantes, outro no sentido de Tomar. Passa a haver também um circuito que sai de Mação no sentido de Abrantes. Portanto, também estes concelhos de Constância, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, que não estavam ainda incluídos, passaram a estar também incluídos nesta fase do link. Portanto, é uma alternativa de transporte em ligação muito mais direta do que aquilo que são as tradicionais ligações por via rodoviária. E que esperamos que possa trazer mais utilizadores de transporte público e que também no futuro, não agora infelizmente, quando pensámos este projeto, tínhamos como objetivo não apenas aqueles que trabalham no Médio Tejo, mas também a vertente turismo, não é? Nós temos a noção de que 90% das camas turísticas no Médio Tejo estão centralizadas em apenas dois locais, em Fátima e em Tomar, e portanto a existência de uma rede de transportes cómoda, direta, a muitos outros pontos de interesse que temos no Médio Tejo, seria também interessante. Infelizmente o turismo neste momento é quase residual, pelos motivos óbvios que conhecemos, mas não queremos deixar de ir adquirindo conhecimento e, portanto, ir aprofundando estas alternativas de transporte.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A melhor solução foi desta forma que a Fonte Oficial da Câmara de Tomar reagiu à saída de Carlos Gonçalves do comando da Corporação dos Bombeiros Municipais, uma saída que ficou efetivada ao início desta semana. A mesma fonte, questionada pela ERTS, justificou a situação com alguns problemas no seio operacional, mas fez questão de reforçar que não houve extremar de posições, dando a entender que este desfecho estava acordado. Aliás, por aquilo que a ERTS apurou, a saída de Carlos Gonçalves, que chegou ao comando a 1 de fevereiro de 2015, em nada teve a ver com um eventual mau relacionamento entre o próprio e os operacionais. Neste particular, referiu-nos outra fonte contactada pela ERTS, o ambiente era normal. A ERTS contactou, entretanto, Carlos Gonçalves, que, amavelmente, recusou prestar esclarecimentos. A transição no comando será assegurada pelo segundo comandante Vítor Tarana, sendo que o futuro comandante entrará em funções em janeiro. Humberto Morgado é o nome escolhido para suceder a Carlos Gonçalves. É subchefe nos bombeiros sapadores de Leiria e já passou pelos quadros dos sapadores de Santarém e ainda pelos bombeiros municipais de Abrantes.
Rádio F, a primeira a informar.
A campanha solidária Junto pelos Nossos, organizada pela Junta Urbana de Tomar, está de regresso. Esta é uma iniciativa que anualmente tem vindo a recolher verbas para ajudar instituições sociais da cidade de Tomar, como a Crescer, a APAT, a Caritas, CIR e Cruz Vermelha, e teve abertura oficial nesta quarta-feira na Casa Manuel Guimarães. Como em anos anteriores, vários espaços da cidade foram, entretanto, decorados com árvores de Natal da Autoria das Crianças e Jovens de diversos estabelecimentos de ensino da área de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que servem de pontos de recolha dos fundos da campanha. Na apresentação da iniciativa, que simbolicamente arrancou com a inauguração da Árvore Solidária, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, falou da importância da ajuda às instituições.
Juntos pelos Nossos é mais uma iniciativa de colaboração, escolas, Associação de Pais, em que se entra num meio de apoiarmos 5 instituições, que eu não quero que me esqueça, o CIR, a APAT, a Crescer, a Caritas, a Cruz Vermelha, em que estão 16 árvores espalhadas pela cidade com 16 padrinhos. Agora, com infindável quantidade de escolas e associação de pais que trabalharam neste conjunto todo, com a Tânia, que foi a supervisora de tudo isto, e, como tal, mais uma vez, a Junta de Freguesia está no terreno para que se possa apoiar quem necessita, por todas as entidades que nós acabei de enumerar e que a Tânia já tinha falado, são instituições que todos os anos elas têm necessidades enormes. E é nessa base que nós apelamos à boa colaboração, à boa compreensão de todos os tomarenses e não só, que colaborem com estas instituições. É por essa razão que esta área solidária que está aqui e outras caixas que estão espalhadas pela cidade, esperamos que no final os lucros e os resultados mereçam a pena. Sabemos que vai uma época má, uma época muito péssima, derivada do estado que estamos a passar, mas também esperamos que a boa colaboração da população e para os fins que são, que tenham aquilo em fé, que é um presente que se dá a estas instituições. É o Natal que se dá a estas instituições. E é por essa razão que nos estamos aqui a revelar e que estamos aqui presentes.
Presente nesta abertura esteve também o vereador Hélder Henriques, do município de Tomar, que enalteceu o papel da iniciativa no contexto em que nos encontramos.
Um ano atípico, com algumas limitações, confinamentos, dificuldades, mas conseguiram e pôr de pé esta árvore e criar aqui condições para darmos apoio a esta campanha pelos nossos. De maneira que agradeço o convite, estou aqui com todo o gosto em representação do município e não podia deixar de felicitar a iniciativa na pessoa do Sr. Presidente da Junta Urbana, a Tânia, agradecer com uma saudação especial à Canto Firme, ao representante da Cruz Vermelha, a Crescer, à Associação de Pais, ao CIR, à Caritas e à APAT. Acho que não me esqueci de nenhuma. De maneira que é sempre de enaltecer e elogiar estas iniciativas. E ainda bem que elas acontecem, ainda bem que há disponibilidade para o fazer. E felicito a Tânia precisamente por essa razão. Ainda bem que estas coisas se fazem. E fazem-se em proveito dos outros. E quando nós trabalhamos em proveito dos outros, é sempre mais gratificante é sempre mais motivador. Eu já estive também ligado a uma instituição que é a Cruz Vermelha e sabia o que era trabalhar em proveito dos outros e quantas alegrias dávamos aos outros quando trabalhávamos em proveito delas. De maneira que exorto-vos a que continue, vale a pena, e iniciativas desta natureza devem continuar.
Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, responsável pela organização da campanha, deu conta de algumas das novas parcerias da iniciativa, assim como o conjunto de ações que esta envolve.
Este ano, além da nossa área solidária, temos outras iniciativas, temos outros padrinhos e outros parceiros que se vão juntar a nós, temos a Teja Ambiente, que também vai colaborar connosco nesta campanha, porque percebe que realmente tem impacto na nossa comunidade. Temos a Resitejo, que também está aqui a avaliar uma boa maneira de conseguir contribuir para esta campanha. Portanto, nós todos os dias, todos os anos, vamos conseguindo mais um passo em frente e isso prova que o trabalho é feito e tem o seu mérito. O Intermarché, que tem colaborado todos os anos e este ano também não é exceção. E além do que nós costumamos ter habitualmente, portanto, as decorações que podem visitar os 16 lugares e deixar também a moedinha, podem vir à árvore solidária e depois podem começar a recolher tampas. Este ano vamos começar a fazer a campanha das tampinhas pelos nossos e brevemente vamos ter pela cidade alguns sítios específicos onde podem colocar as tampinhas, está bem? Nós depois, entretanto, vamos anunciar os sítios. Em janeiro vamos fazer um leilão das decorações, porque elas são todas tão lindas e todos os anos querem comprar, então este ano vamos fazer o gostinho e vamos fazer um leilão em janeiro, depois vamos anunciar, portanto quem quiser começar a juntar também uma moedinha para depois ir ao leilão, portanto todos os anos vamos tentar dar aqui uma novidade e criar aqui uma solução. Temos as nossas garrafas mielheiras que também já estão a circular pelos meninos das nossas escolas, não sabemos se vamos conseguir angariar muito, mas o que vier já é bom. Espero que seja um ano fantástico, apesar de todas as limitações, mas que estejamos todos aqui com o mesmo empenho e que em janeiro, no dia 12, consigamos fazer uma boa festa e orgulhar-nos do trabalho que fizemos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de incrementar hábitos de reciclagem, o município de Vila de Rei, em parceria com a Valnor, distribuiu um conjunto de 3 ecobags, um para papel, outro para o vidro e ainda outro para embalagens nas estruturas residenciais para idosos do concelho. A iniciativa visa educar e sensibilizar para a importância da reutilização e reciclagem, com o objetivo de contribuir para uma correta separação de todos os resíduos sólidos que são produzidos, sendo que os ecobags vão ser facilitadores deste processo de separação de resíduos. Esta entrega visa também reconhecer, de forma simbólica, o esforço e empenho que estas instituições fazem todos os dias em prol da sustentabilidade. Brevemente, o município de Vila de Rei irá disponibilizar mais ecobags às famílias vilarregenses, de forma a capacitar e facilitar a prática da separação dos resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai manter-se até 30 de dezembro em Mação a Expo Venda de Natal. A Expo Venda, um género de mercadinho de Natal, tem lugar há vários anos com a disponibilização pelo município da Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira para os artesãos e instituições do concelho venderem os seus produtos. A Expo Venda congrega e oferece um variado leque de artesanato local, o trabalho dos artesãos do concelho de Mação. Afirma-se ano após ano como um espaço ideal para fazer compras de Natal. Este ano são 23 as bancas de exposição e venda, havendo 5 expositores novos e os restantes são artesãos que já usufruem do espaço há vários anos. Este espaço funciona todos os dias úteis, das 9 às 13 e das 14 às 17h30 e aos fins de semana e feriados, das 9h30 às 13 e das 14 às 17h30. Este ano, a Mãe Natal não estará presente, mas haverá ainda uma guloseima para as crianças que visitarem a Expo Venda. À semelhança dos anos anteriores, as entradas serão limitadas e as regras de segurança emanadas pelas entidades de saúde asseguradas mediante normas específicas de funcionamento do espaço.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Em cada ano, em novembro ou dezembro, e depois em abril do ano seguinte, têm lugar duas importantes reuniões das Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. A primeira para discutir e votar os atos previsionais da Câmara e das Juntas, ou seja, votar o orçamento para o ano seguinte, e em abril para que os executivos façam a sua prestação de contas do ano anterior. Esse processo é regido por uma lei, a Lei 73 de 2013, que já teve 14 versões e a alteração mais significativa foi a Lei de número 51 de 2018. No artigo 46 determina-se que esse orçamento deve incluir um relatório para apreciação e votação dos autarcas, um mapa resumo das receitas e despesas da autarquia, um mapa das receitas e despesas agregadas por classificação económica, ou seja, por parcela, para se saber de onde vêm os dinheiros e onde é que a Câmara ou a Junta pretende usá-los. Esses dividem-se em atividades mais relevantes, o plano e plano plurianual de investimento. A regra principal, que é definida no artigo 40 da Lei das Finanças Locais, é o equilíbrio orçamental, ou seja, todas as despesas previstas têm que ter as correspondentes receitas. No caso das autarquias, há dois tipos de receitas. As receitas correntes, que são as entradas das verbas diretamente dos impostos, taxas e outras receitas da autarquia, e as receitas de capital, que são aquelas que provêm da venda de património ou empréstimos bancários. Também as despesas são de dois tipos. As despesas correntes, como compras de materiais necessários, ao funcionamento dos serviços camarários ou das juntas, e os vencimentos dos funcionários, por exemplo. E as despesas de capital, por exemplo, as verbas gastas com obras de saneamento ou arruamentos, compra de edifícios e outros investimentos das respectivas autarquias. O artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão refere que a sociedade tem o direito de pedir contas a todos os agentes da administração pelo dinheiro público. Em termos práticos, esse controle é feito pelos membros eleitos dos vários partidos políticos às assembleias municipais e freguesias que representam os seus eleitores. Esse processo exige a existência de um sistema de contabilidade normalizado que nas autarquias se denomina plano de contas da administração pública, o POCAL, e que foi aprovado em 2004, mas já está a fazer a transição para outro sistema, que foi criado pela Lei 192 de 2015, que é uma novidade nas contas da autarquia, estando prevista a apresentação de balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa. Para o cidadão comum e até para alguns eleitos, este processo é complicado, mas tem que ser assim. É talvez mais fácil quando se fala das receitas autárquicas, de onde vem o dinheiro que as câmaras e as juntas gerem, e esses dividem-se em três categorias. A receita tributária e patrimoniais, ou seja, os impostos e as taxas, como o IMI que alguns dizem que está a acabar, mas que este ano, por exemplo, em Portugal, foi cobrado pelas câmaras, foi quase 1.500.000 euros, o que é uma receita que as autarquias não vão querer perder, e por isso, se acabar, será um processo, não será um processo fácil nem rápido. Existe, e esse é mais consensual, o IMT, que é o Imposto sobre a Transição de Imóveis, que este ano atingiu em Portugal 808 milhões de euros, e também o IUC, ou seja, o selo do carro. Também a derrama, que é paga pelas empresas e calculada apenas sobre os lucros, quem não tem lucros não paga, óbvio, e também as taxas e outros pagamentos que os cidadãos pagam nas autarquias pelos diversos serviços e usos de equipamentos. A segunda categoria das receitas autárquicas é a transferência de Estado, que inclui uma parcela de 5% do IRS dos contribuintes que habitam em cada concelho. Este ano as transferências do Estado foram 3.040 milhões de euros e para o ano já se sabe que haverá um reforço desse valor, que também deu mais trabalho e despesa às autarquias, que é porque foram transferidas a atividades que eram apenas do Estado. A terceira e última categoria são os empréstimos e emissões de obrigações que são de evitar por causa dos juros, mas todas as autarquias recorrem ao crédito. Já agora, para as freguesias, o Estado transferiu este ano 237 milhões de euros e recebe ainda o valor correspondente ao IMI dos prédios rústicos e parte dos prédios urbanos. Podem cobrar taxas e recebem o rendimento dos cemitérios, por exemplo, e dos mercados da sua freguesia. Bem, espero que esta nota do dia tenha ajudado a perceber um pouco melhor o que é a gestão autárquica e, sendo esta a última nota deste ano, desejo a todos que passem o Natal com muita saúde e em família e que tenham uma boa entrada de 2021.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.